Coelhada, Decadente 159, para falar de um empatezinho animado até na Independência, inúmeros lances de lá e cá, talvez um pouquinho mais para o Corinthians, não sei, lances polêmicos, mas o 0x0 não saiu do placar, o América não fez valer o seu mando de campo, não conquistou aqueles três pontinhos que esperávamos. Hoje à noite, seu Alisson Fernandes, dê um alô.
Boa noite, empatezinho que... contra um time muito bom, que é o do Corinthians, que veio aqui um pouco desfalcado, mas valeu, no fim das contas somamos um ponto.
Isso aí. Seu Jair Viana, dê seu boa noite.
Boa noite. Dizer que depois da derrota, o melhor resultado é o empate. Fora a única coisa que eu queria dizer sobre o jogo de ontem.
É isso aí. Ô Marcão,
diz aí.
Você tá bem?
Ah, mais ou menos.
Cumprindo a cota etílica do programa, tá aí Marcão do Castelo. Marcão.
Aos dias. Tô muito louco hoje. A mensagem é assim, aos bipolares, calma, gente, calma.
Isso. Enfim, vale o aviso aqui, demorou esse final de semana a publicação da votação para Bala e Colatina, mas quem entrar agora lá, decadentes.com.br, consegue votar ainda no final do programa, a gente vê como foi a votação e elege aqui o melhor e o pior em campo ontem. O Alisson Fernandes, você que viu o jogo por inteiro, porque eu não vi, eu só vi o VT do Sport TV, e parece que no Sport TV o jogo tem 45 minutos. A gente até não assistiu um VT do jogo no Sport TV. Aí de repente tá lá, 21 do primeiro tempo, ataque do América. Vai lá, diz aqui, bola pra fora. Próxima jogada. É o América atacando pro outro lado. Eu falei, uai, peraí, tem alguma coisa errada. Nem avisa que tá trocando de campo. Antigamente, quando tinha VT, eles avisavam. Começa o segundo tempo. Eles botavam aqueles 5 segundinhos tocando a bola da saída de bola, né? Começa o segundo tempo, aí você se situa e tal. Agora não. Chuta pra fora do lado, agora ataca do outro. Eu falei, que porra é essa, bicho?
Mas, você viu o jogo. Não, respeita, cara. Fazer um melhores momentos daquele jogo de ontem não foi fácil, não. Você tem que respeitar o cara que conseguiu. Aí.
Mas nem eram melhores momentos, era o VT.
Jair, não fez o menor sentido aquilo. Enfim, o Alisson, resumo da partida.
Você sabe que o nível do resumo ele é de acordo com o nível dos pontos que nós ganhamos, né? Quando a América ganha os 3 pontos, eu fico animado, faço um resumo melhor. Mas ontem o América empatou, eu não fiz grandes coisas não, não escrevi nada, vamos de improviso aqui mesmo. Para começar, uma grande surpresa, né, Henrique? Porque quando eu cheguei lá ao Independência, parei lá para conversar com o Sérgio, com o Jairo, e todos nós assustados com a escalação do Adilson Batista ali, né? Ele deixou o caminhão de volante dele no banco de reservas e entrou ali de volante mesmo, só Leandro, Donizete e Davi. E um time que no papel demonstrava ser bem ofensivo, ou pelo menos muito ofensivo, para os padrões de Adilson Batista. Ali num 4-3-3, com o Rui Armando. E ali na frente, eu achava que seria o Luan, né, até aquele momento, Robinho e Wesley Pacheco. Quando começou o jogo, a gente percebeu que não. Que quem ocuparia aquela faixa ali da lateral esquerda seria o Luan, com o Magrão jogando lá na frente. E aí, nessa linha de 3 jogadores ali do meio, com Robinho, Magrão e Rui, muita alternância durante o jogo. Ele começou o jogo com o Rui mais para a direita, o Robinho mais para a esquerda e o Magrão mais centralizado. Como o Corinthians já começou abafando, a América começou... jogando mais em cima, tendo mais possibilidade, o América atacando muito pouco, o Adilson começou a inverter aquilo ali, botou o Rui mais centralizado, botou o Magrão mais na esquerda, botou o Robinho mais na direita. Depois que ele fez isso, o América até deu uma melhoradinha, o América até conseguiu criar algumas jogadas ali do meio para frente, mas sem muita inspiração. Quem dominava mesmo as ações do primeiro tempo era o Corinthians. Mas aí eu, pelo menos, vou defender a tese aqui de que a gente não deve pegar tão pesado com a América, não. Nas críticas, não. Porque, para mim, foi um jogo em que o América não foi bem, é fato, mas um time adversário, muito bem. Para mim, a gente enfrentou um Corinthians que, mesmo desfalcado, o que o Jair Ventura parece ter conseguido fazer com o Corinthians aí é algo... impressionante, assim, porque o Corinthians vem jogando um futebol feio e de resultado há vários anos. Essa tem sido a marca do Corinthians. E o Corinthians que nos enfrentou ontem é um Corinthians que jogou bem leve do meio para frente, com jogadores muito leves, muito criativo, um time que invertia jogadas de uma ponta a outra o tempo inteiro, tentava o drible, desconcertava o método de defesa do América. O América é muito consistente defensivamente, o Corinthians conseguiu desconcertar isso várias vezes ali, pecou um pouco na finalização, e também a gente contou com o João Ricardo, mais uma vez, muito inspirado ontem. Então, no primeiro tempo foi basicamente isso, Corinthians tendo muita criatividade lá na frente, muita posse de bola, um jogo muito corrido. O primeiro tempo foi 81% de bola rolando, bem mais do que os 60%, se eu não estou enganado, que é o que a FIFA pede.
Sim.
O Corinthians não fez nenhuma falta. Negócio impressionante, 45 minutos sem fazer nenhuma falta. E aí cabe para a gente debater aqui se isso é porque o América não teve poder de fogo para incomodar o Corinthians, a ponto do Corinthians nem precisar fazer falta, ou se de fato o Corinthians estava tão bem postado que não foi necessário fazer isso. E aí na virada para o segundo tempo, o América já fez ali duas substituições, né? Entrou o Juninho e entrou o Mateuzinho, tirou o Wesley Pacheco, que estava sendo cara de referência, mas que não estava rendendo muito bem, muito suor, muita disposição, mas pouca inspiração, pouca técnica, nada conseguia fazer ele na frente. Entrou o Mateuzinho para dar mais leveza ainda, botou o Juninho no lugar do Davi para dar um pouco mais de segurança e ter um pouco mais de fôlego ali na dupla de volantes, e isso começou a funcionar. Isso, a visão que eu tive no Independência é que o segundo tempo foi um jogo mais feio, e eu falei isso aqui no jogo anterior: quando o jogo fica feio, ele fica melhor para a gente. E o Adilson Batista tenta fazer isso muito. O Adilson Batista, quando bota esse caminhão de volantes dele, a estratégia dele é que o jogo fique mais feio mesmo. Quando o jogo fica mais feio, é melhor para a América. E no segundo tempo foi assim. Foi um jogo em que o Corinthians não conseguiu construir tanto. Nós também não conseguimos, mas também não estávamos conseguindo no primeiro tempo. Então ficou mais ou menos na mesma nossa parte ofensiva. Mateuzinho tentou algumas jogadas ali. O Wesley Pacheco, de fato, não fez muita falta. Apesar de que eu achei impressionante o negócio, o Jairo, que estava lá no estádio, depois quero a opinião dele sobre isso. Quando virou para o segundo tempo, em que a gente não tinha mais o homem de referência ali, o centroavante, aí a gente começou a criar umas jogadas para centroavante finalizar. E aí, em uma delas, por exemplo, o Juninho chegou tentando cabecear uma bola, e aí não é a do Juninho, não conseguiu. Outras bolas cruzadas ali na área. Então, quando não tinha mais o camisa 9, a gente criou algumas jogadas para um camisa 9 típico, mas aí já não adiantava mais. E no segundo tempo foi isso. O América um pouco melhor na partida, jogando mais parecido com o que o Adilson Batista costuma fazer, né, de um time defensivamente mais forte e ofensivamente que depende de uma jogada. Uhum. E nisso aí a gente se encontrou um pouco mais. No fim das contas, para mim, o primeiro tempo, um ponto que ganhamos foi muito válido, primeiro porque enfrentamos uma equipe boa, por mais que esteja, que estava desfalcada ontem, mas uma boa equipe do Corinthians. Não estávamos numa noite muito inspirada, e pelo contrário, o Corinthians estava. Então, se havia um placar moral no jogo de ontem, seria uma vitória do Corinthians. Então, é um pontinho para ser comemorado, sim. A rodada hoje já tem bastante jogo, né? Muitos jogos já aconteceram, e a gente vê que algumas equipes que estão brigando com a gente ali na parte de baixo da tabela já perderam. Então, é um pontinho que
já foi
ali na tabela.
Já foram todos os jogos, só faltam dois, que são de quatro times, que um está acontecendo agora, Ceará e Chapecoense, e amanhã tem Paraná e Vasco. Todos os quatro são times que estão abaixo da gente.
Sim, então no fechar da tabela da rodada, a gente vê que foi um resultado até positivo para o América. Assim, o América foi a campo com o João Ricardo, Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Luan. Leandro Dick deu lugar para o Juninho na virada para o segundo tempo. Gerson Magrão, Robinho, deu lugar para o Zé Ricardo já no meio do segundo tempo. E o Rui, Wesley Pacheco, e depois entrou Mateuzinho. O Corinthians, com alguns desfalques, veio a campo com Cássio, Gabriel, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto. Ralf, Arauz, que deu lugar para Thiaguinho. Pedrinho, Cleiro Tempo, deitou e rolou ali para cima do Aderlan. O Cleison deu lugar para o Sérgio Dias no segundo tempo, que fez sua estreia, paraguaio. E Matheus Vital completando o meio-campo. Lá na frente, o Romero, que depois deu lugar para o Roger. 27ª rodada, um público bom. O América conseguiu colocar 8.012 torcedores. Tinha também muito torcedor do Corinthians, mas a maioria americano. E uma renda de R$ 99.755. Arbitragem, com algumas polêmicas aí, né? Falaremos sobre isso. Arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro.
Muito bem. Jairão, você que estava lá.
Ah, pois é, esse comentário do Alisson é interessante, que realmente a gente começou a criar um pouco mais uma jogada para o centroavante, mas para mim isso tem nome, e é polêmico, Juninho. Aquele meio de campo formado ali com o Davi, não dá, cara, tava muito lento, a passagem, eu sempre falo que quando o Davi entra em campo, aquele meio de campo fica muito lento, a saída de bola não funciona. Então eu acho que ali funcionou porque o Juninho tem mais gás, o cara, sabe, o que falta em técnica sobra em vontade, entendeu? E aí eu entendo que, assim, acaba que quando o Rui fica ali de centroavante, nunca flui nada, né? Eu não lembro de um jogo em que foi essa situação que a gente conseguiu produzir alguma coisa.
Também não.
Né? Mas eu no intervalo eu coloquei até lá no grupo, eu falei, ó, gente, tá faltando Juninho aí, mas... Deu certo, eu acho que nesse sentido deu certo. E dessas substituições aí, a única que não funcionou pra mim foi o Mateuzinho. Mateuzinho não funcionou no segundo tempo, não. Muito mais, se bem que o time inteiro não funcionou também, né? Nesse sentido, né? Foi aquele jogo morto. Muita gente do lado de fora da Independência falando que foi jogo de compadre, entendeu?
Uhum.
Aí foi aquele negócio, meio fogo morno, né? Mas não sei.
O Alisson destacou que o Corinthians não fez falta no primeiro tempo e no segundo só fez 3 faltas. O América fez 4 faltas em cada tempo. Foi um jogo com 11 faltas, que é muito pouco.
É, muito pouco.
É muito pouco. Isso aí geralmente é 20 minutos do primeiro tempo, já tá com 11 faltas.
É.
Então, um jogo mais truncado, né? Então, realmente foi um jogo muito na bola mesmo. Muito sem paradas. Marcão, você que viu o VT... Você terminou já? Ia falar mais alguma coisa?
Não, isso mesmo.
Você é que viu o jogo no VT, que nem eu, Marcão?
É, ainda fiquei com os 3 ingressos no bolso, mas enfim, foi para uma justa causa. Mas é aquela coisa, quando a gente...
Não, já disse por quê? Qual que é a justa causa aí? Aproveita e manda um beijo para ela.
Foi o aniversário da minha mãe, 83 anos, então assim... Tomar aquela cerveja, comer aquele bolo de maçã com nozes, aí você já viu. O revertério hoje foi
espetáculo. As congratulações à senhora, sua progenitora, então.
Amém, amém. Mas o que acontece, assim, quando eu recebi a escalação do América, até foi o Alisson que colocou, se não me engano, o América 4-3-3, nós que somos defensores de um time um pouco mais avançado, não vou falar nem que é ofensivo, a gente é contra o excesso de volantes, e eu gerei uma expectativa maior do que eu vi hoje pelo VT. Partindo do princípio que você joga com 3 atacantes e o Rui como meia, você espera que o time seja mais agressivo. Apesar do Corinthians ter um sistema defensivo bem montado e tal, mas eu achei o América muito pouco efetivo, né? Pouco inspirado. O Davi realmente é um cara que, além dele ser lento, eu acho que ele compromete o futebol do Leandro Donizete. O Leandro Donizete fica sobrecarregado, porque o Davi é aquela coisa, é o cara do bom passe. Tá, o bom passe, lateral e lento. E não é produtivo. Então eu achei o primeiro tempo, o João Ricardo foi o destaque, né? O Aderlan mantendo aquela média dele, né? Horrível, como sempre.
Uhum.
E a gente vê como que o América... Eu sempre repito da necessidade de ter laterais, já que o América não tem atacantes velozes, dos laterais serem rápidos e efetivos. Ontem a gente não tinha essa válvula de escape, né? O Aderlan, o lixo de sempre, e o lateral esquerdo eu já sabia, assim, na minha intuição, que o Luan faria o papel de lateral esquerdo.
A dupla da derrota, Aderlan.
Aderlan. É muito difícil, né? Assim, o Norberto é um cara que eu sou fã dele. E o Carlinhos, que eu tenho metido o cacete nele no bom sentido. Eu falei, putz, como faz falta o Carlinhos, né? Então, assim, o primeiro tempo o América não tinha válvula de escape para atacar. No segundo tempo, com a entrada do Mateuzinho, principalmente, gerou uma outra expectativa. Eu achei que o América jogou melhor. Mas ficou um jogo chato, cara. Assim, o VT, assim, é o que a gente tinha comentado antes. O VT do Sport TV nem é melhores momentos, né? Assim, aquela coisa
não
bem... É complicado você fazer uma análise mais profunda. Mas o Juninho é o nosso atacante, cara. O Juninho é o cara mais perigoso do ataque do América, que pode gerar um gol. E quando você tem um volante, com todo respeito ao Juninho, acho que é um
marcador,
cara super esforçado. Ele vai fazer o gol. É a esperança, a expectativa de gol do América é o Juninho. O América nos últimos 4 jogos fez um gol.
Agora, ô Marcão, tem um negócio que eu reparei no jogo.
O Alisson.
É o som dele.
Seu som sumiu, Alisson.
Ó, deixa eu aproveitar então a pausa pra fazer um anúncio. Ceará fez gol, tá?
Então 1-1?
1-1.
1-1, então. Melhores resultados possíveis ali é um empatezinho. O Alisson voltou? Nós só ouvimos o Baza. O que você falou antes do Baza, a gente não ouviu, não.
Sério?
Sério.
Então deixa eu falar.
Sua conexão cortou, vai.
Deixa eu falar então. Porque o Marcão tinha falado aí o negócio do Juninho, dele chegar à frente, e eu concordo, mas só que vendo do estádio, tem um negócio que eu percebi, que eu percebo já em alguns jogos. É impressionante como o Juninho tem uma boa noção de posicionamento dentro da área. Porque ele de fato é volante, ele é volante marcador, ele é primeiro volante ali, o Adilson Batista que inventa essa história de dar mais liberdade para ele. Não é a dele. Mas quando ele vai à frente, ele tem uma boa noção de posicionamento. Tanto que, por jogo, quando o Adilson dá essa liberdade, a gente sempre se depara com o Juninho perdendo um gol, com a bola passando ali perto dele, ele finalizando errado e tal. E tenta lembrar do He-Man fazendo isso. Tenta lembrar do Wesley Pacheco.
Cortou de novo. Mas nós estamos tentando lembrar do Wesley Pacheco. Ah, caiu. Você caiu, voltou.
Gente, eles vão ser melhores finalizadores que o Juninho.
Certo.
Olha, se eu seguir, sua conexão caiu e voltou, a gente pegou só meu.
Isso.
Mas a sua linha de raciocínio, eu acho que é perfeita. O Juninho tem um posicionamento legal quando vai ao ataque. Mas...
E ele tem físico, cara. Ele é um cara que aguenta 90 minutos em alto nível, entendeu? Você vê o Luan, por exemplo. O Luan, cara, chegou. Ele foi pro intervalo parecendo que tomou uma surra. Que ele nem deu uma de lateral mesmo. Ele não guardou posição, não fez nada desse sentido. Ele tava lá no meio de campo. E que, inclusive, obrigando o Matheus Ferraz a ficar torto lá na cabeça de área lá. Mas, enfim,
não, isso é outra discussão. Eu acho legal o Juninho ter esse posicionamento, essa visão de ataque, de estar bem posicionado. O meu questionamento é o seguinte, um time que não faz o gol fica dependendo, criar uma dependência do Juninho, que a gente sabe que faz uns gols espíritas aí, fez um gol contra o Santos lá no retrasado.
Uhum.
Não sei, eu tô meio alcoolizado, eu não lembro direito. Mas ele fez um gol esse ano. Pô, criar essa dependência de um cara que não tem esse perfil de finalizador. Assim, essa é a minha preocupação, entendeu?
Com certeza.
Legal agora... ter esse posicionamento, chegar na área e tudo, e não ter outros jogadores que não cumpram essa função. Mas eu acho que a gente precisa de mais. O ataque nosso é inoperante, cara. Assim, o pessoal ontem no grupão meteu o pau no Rui, mas é o único cara que chega e chuta. Tudo bem, chutou horrível. Uhum. De todas as tentativas. Mas é um cara que tentou. Quem mais tentou? Sim. O Magrão, no primeiro tempo, uma bola que ele tentou fazer um gol espírito e mais nada. Esse é o problema.
Agora, eu vou discordar de vocês em duas coisas. Primeira coisa
antes. A Dengue informa Ceará 2-1.
Muito bem.
Virou, né? Virou em 2 minutos. Eu vou discordar de vocês em duas coisas. Primeira coisa,
já que é pra informar, o Juninho fez gol. O Juninho fez gol no Internacional e fez gol no Botafogo no turno.
Tá vendo?
Vai, Wallace.
Mais gols que o Mateuzinho como profissional, praticamente.
Também.
Eu vou discordar de vocês em duas coisas. Primeira coisa sobre o Davi. Eu definitivamente não acho que o Davi tá jogando tão mal assim. E eu discordo quando dizem que ele está sobrecarregando o Leandro Donizete. Eu acho que já está na hora da gente tirar o pudor de falar do Leandro Donizete e falar algumas verdades sobre o Leandro Donizete. Leandro Donizete ontem fez uma partida muito ruim. No primeiro tempo ele foi muito mal. E ele não tem feito partidas ruins só nessa de ontem, não. Ele vem de uma sequência de partidas nada boas. E ontem ele fez uma partida muito ruim. Então, eu não sei se é o Davi que está sobrecarregando o Leandro Donizete, se é o Leandro Donizete que sobrecarrega o Davi, ou se é o fato de ter dois volantes com uma idade tão avançada. E isso sobrecarrega o time.
A volância
pode ser essa terceira opção. Os volantes, como bem disse o Felipe de Leucas. Mas eu acho que a gente não tem mais que haver essa blindagem com o Leandro Donizete, só porque é um cara experiente, vencedor na carreira, que veio do Santos. Não. Tá no mesmo balaio, não tá jogando nada. Tanto que pra mim, hoje, e aí eu concordo com o Jairo, o Juninho tem sido o nosso volante de melhor desempenho. A nossa dupla de volantes deveria sempre começar com o Juninho. Hoje, falando agora. Pode ser que daqui a um mês isso mude. Mas hoje, pra mim, o cara que tem jogado... Sim, ele mais alguém. Essa história de primeiro volante, segundo volante, hoje se perdeu um pouco mais, porque os times não jogam mais com aquele losango ali no meio. Então, a nossa dupla de volantes hoje, ela deve ter Juninho compondo, na minha opinião.
Será que é uma questão de peso? Será que valeria um
carrossel? Estaria mal fisicamente?
Não. Leandro, não, Donizete e Davi. Donizete e Davi. Será que o problema do Donizete é uma questão já da idade, essa sequência de jogos?
O Henrique, eu acho.
Talvez fosse o
eu
caso
acho.
De entra num jogo, pega um banquinho no outro, entra num jogo para ver se melhora.
Eu convido o torcedor americano que está nos ouvindo a acompanhar mais de perto, a prestar atenção no Leandro Donizete quando a gente vai recompor uma marcação. Quando o adversário tem uma bola, parte em velocidade e como que o Leandro Donizete volta para recompor essa marcação? É uma corrida, é um trote. Ele volta trotando. Ele já não aguenta mais correr num pique que uma recomposição de contra-ataques exige. Ele não está conseguindo mais. Ele está sendo, fisicamente, ele é um peso para a equipe. Ele pode compensar isso com a experiência, ele pode compensar isso com a técnica, ele pode compensar isso de várias outras formas. Mas fisicamente, em termos de intensidade de jogo, de velocidade, ele é hoje um peso para o time. E aí, quando se coloca o Davi do lado dele, você não tem um cara para compensar esse peso físico que ele é. Se você coloca o Juninho, você tem. O Juninho vai fazer aquilo que, no popular, a gente diz, vai correr para dois. E o cara que vai correr para dois. Você precisa ter esse cara hoje do lado do Leandro Donizete, porque ele está sendo um peso físico para o time.
Uhum. Na verdade, o Donizete...
Tinha uma outra coisa...
O Donizete,
pode falar,
desculpe te interromper, aquele jogo que ele não participou contra o Santos, ele por força de contrato,
sim,
ele não jogou, aí no jogo posterior, que eu não vou lembrar qual que é, desde aquele jogo ele não voltou com a mesma intensidade que ele começou no América. Então assim, eu acredito também, ontem ele errou muitos passes, eu acredito que a questão da idade pesa, com certeza, ele já está em outubro. E ele no Santos não estava jogando, né, cara? Então, assim,
sim,
o ritmo de jogo interfere e o jogo do Campeonato Brasileiro, por mais que seja criticado por alguns que o nível técnico é baixo, mas tem uma cobrança física. Chega uma certa idade que o cara não aguenta, é o que você está falando. Até entendo, eu concordo com você, você já me convenceu disso. Mas eu acho que com o Davi, que é um cara lento, já que ele não tá, o Donizete não está bem, a situação piora ainda mais, entendeu? E compromete o rendimento do América, entendeu? Então, se assim, você, sim, coloca o cara, o Juninho, que é o cara rápido, tem raça e tudo, pode compensar essa deficiência as deficiências, entre aspas, do Donizete. Mas, é o que eu frisei no último jogo, que o América jogou com 4-5 volantes. Para chegar na frente, então coloca um cara que finaliza bem, como o Christian, né? Que a gente é defensor do Christian, ou Zé Ricardo, que tem um condicionamento físico melhor, uhum, e finaliza melhor. Até entendo o seguinte, pode ser que o Donizete, a gente tem que deixar de blindar o Donizete.
O Zé só precisa dar uma maracujina antes de ele entrar, né? só pra dar uma acalmada no menino, porque senão ele entra foi demais e vem correndo pra marcar com aqueles braços abertos de todo tamanho, escorrega no gramado que passou do ponto, errou a frenagem. Então, uma maracujinazinha, acho que...
Mas você sabe que ontem uma coisa eu fiquei pensando, o pessoal crucifica o Zé Ricardo por causa daquele passe no final do Mineiro, né? Com o Atlético lá, que ele entregou aquela bola de graça lá e saiu o gol. O Leandro Donizete ontem deu umas três dessa, velho.
Foi.
Eu fiquei pensando nisso, falei, rapaz, que coisa. A gente crucificou o moleque, ficou puto, que não sei o quê, que ele amarelou, que ele não sei o quê. Porra, o Donizete ontem ele deu umas três entregadas, sim.
Foi. E não é a primeira vez, não. Não foi só ontem, não.
Não. De jeito nenhum.
Eu não crucifico o Christian, não. Eu só tô realmente falando que... desculpa, o Zé Ricardo. Entre ele e o Christian, eu sou mais Christian porque eu acho que o Christian entra mais centrado no jogo.
É um jogador mais equilibrado.
Isso. Os três que foram pro aspirante estavam ontem no banco, né? Christian, Zé Ricardo e Ademir.
Isso. E o Ailon. E o Ailon tava ontem também.
Ah, não, o Ailon foi pra sub-23, mas tava lá. Não,
sim, pois é, mas das novidades aí. Aproveitando que nós estamos falando.
O anterior ele tava no banco também.
É verdade. Aproveitando que nós estamos falando de banco, vocês acham que está na hora de dar uma outra chance pro Lincoln? Depois daquele jogo, daquele primeiro jogo sensacional dele?
Pois é.
Sensacional, só que não.
Isso aí depende de como o cara está treinando, né? Esse acesso a gente não tem. Mas ontem o Rui, em algum momento, o Rui cansou bastante.
Então, nesse momento eu acho que ele precisa entrar.
Exatamente, mas só que talvez o Adilson não colocou, porque talvez ele ainda não convenceu o Adilson nos treinamentos de que ele mereça entrar, e o Adilson confia bastante no Rui.
A gente não sabe da qualidade, para além da qualidade técnica dele, tem a questão de entrosamento também, que ele acabou de chegar, né?
Agora já não é tanto acabou de chegar mais, né? Já tem umas duas, três semanas de treinamento.
Nossa, duas, três semanas? Deu para entrosar já?
Para entrar, Não, não sei se deu para entrosar, mas para pelo menos participar dos jogos, tem que participar.
Isso, participar sim.
Não, para começar não. Para começar não.
Ainda não,
não para começar não. Mas é, num jogo igual o de ontem, é, o Rui poderia ter sido sacado sim, porque ele cansou. Uh-huh. E o Lincoln era uma opção, era a opção ao Rui.
E ó, quem não entrar agora, nós já estamos faltando 11 jogos para acabar o brasileiro já. Ou seja, se não for para entrar agora também, vai só compor banco.
Fato. É, exatamente. Né? É, agora, a outra coisa que eu ia discordar de vocês, é, não sei de vocês, porque foi um só que falou isso, sobre o desempenho do Luan como lateral. Eu gostei, de verdade. O Luan jogou, partindo do princípio em que ele estava improvisado, eu achei que ele jogou muito bem, ele cumpriu a função. É, em alguns momentos, eu vou dizer para vocês que eu até pensei o seguinte, tomara que o Luan continue sendo escalado como lateral esquerdo. Porque a lateral esquerda não exige qualidade técnica tão avançada, a lateral esquerda não exige drible, não exige muita coisa, que é o que eu critico tanto o Luan quando ele é escalado com intensidade. Ele fez o jogo de ontem, então eu fiquei bem satisfeito com o jogo dele ontem como lateral. Eu discordo nisso de vocês.
Cortou-se um pouquinho aí, Wallace. Mas você gostou mais dele do que o futebol Carlinhos vinha apresentando?
Não, eu disse que ele, como um cara improvisado no jogo de ontem, eu gostei bastante do jogo dele.
Ou seja, se precisar do improviso, que seja o Luan, é isso?
Prefiro agora que seja o Luan do que seja o Magrão, por exemplo, ali na lateral esquerda. E olha que o Magrão fez boa parte da carreira como lateral esquerdo.
Entendi.
Tá, mas entre o Luan e o Giovani na lateral esquerda, você prefere o Luan?
Olha, se for um jogo em que a gente precisa de mais marcação, eu vou te falar que o que eu vi de marcação do Luan ontem me agrada mais do que o Giovani, porque o Giovani marca olhando.
É, eu foi o Jairo que falou disso, Jairo? Porque eu, no VT, eu ouvi o nome do Luan uma vez, numa jogada em que ele estava recompondo para marcar e conseguiu sobrar com a bola ali na lateral, tirou certo e tal, beleza.
Não, na verdade, meu questionamento são dois. Primeiro é condição física, lateral precisa de condição física, e ele morreu no primeiro tempo. Uhum. E a segunda coisa é que ele não guardou posição nenhuma de lateral. Ele tava no meio. Ele rara. Inclusive o Adilson tava xingando ele pra caralho, porque falando, ó, tipo, volta, meu. Pode voltar.
Eu vi outro posição. Jogo. Eu vi outro jogo, então. Vamos chamar nossos ouvintes aí pra ver quais que viram. Qual jogo? Que eu vi um Luan aqui. Eu vi um Luan que se posicionou bem como lateral no primeiro e no segundo tempo também. Avançou até pouco. Ajudou pouco ali o Robinho, que era quem estava caindo mais do lado dele. Uhum. Se a crítica fosse pelo fato dele ter avançado pouco, eu até concordaria mais. E eu vi um Luan que correu bastante. Eu vi um Luan, eu não vi um Luan pregado, não.
Muito bem, candidato. Acabou o tempo da sua tréplica.
Vamos agora. Mas olha só. Ah. Eu acho o seguinte. Realmente, defensivamente, ele não comprometeu. Inclusive, teve um lance lá que ele cortou um lance do Romero, alguma coisa que gerou um perigo do América levar gol. Mas nesse esquema do América, que a gente precisa de laterais, a gente não tem ataque, cara.
Marcão, você só viu o VT, você só viu esse lance dele.
Claro, cara. Mas assim, eu consultei os astros.
Meu Deus do céu, viu?
Você sabe que eu tenho a mente assim, altamente.
Tá certo. Né? Deixa eu ler comentário aqui.
Vou tomar Heineken.
O Zé Alves Aguiar dando boa noite, dizendo que o América masculino e feminino dentro da meta. Precisamos superar essa meta então, Zé Alves. Rodrigo BH, Adilson tem que inventar menos. Luan na lateral joga sem nenhum atacante contra os reservas do Palmeiras e com três contra o Corinthians. Sou a favor de mudar o time pontualmente de acordo com o adversário, mas o que o Adilson está fazendo é ridículo. Não dá nem chance
para
pegar padrão de jogo.
Vou ser um pouco advogado do Adilson aqui.
Isso.
Ontem não tinha nem Carlinhos nem Giovani, gente. Ele ia inventar. Não tinha outro jeito. Ou era Magrão ali, ou era Luan. Ou era uma invenção maior ainda.
Isso.
Então, nessa aí dá pra dar um desconto.
Uhum. Ou se não, entrar com três zagueiros, com o Paulão, né?
Também era uma possibilidade. Mas enfim. Que mais? O Rodrigo continua aqui. Ainda sobre as invenções, Luan claramente teve dificuldade com o posicionamento. Não conseguiu apoiar no ataque e sofreu com condicionamento físico já com 20 minutos do primeiro tempo. Ó, parece que tá corroborando aqui.
Volta pro Jair.
Dois, Juninho melhorou o meio de campo, aliviando já cansado Donizete. Só com 15 minutos do segundo tempo, ele foi deslocado para a ponta direita. Voltamos a ter problema no meio e ele não rendeu no ataque. Foi isso mesmo? Eu não consegui perceber isso do VT. 3. Saída do Robinho e entrada do Zé. aconteceu num momento inexplicável. Ali o Adilson abdicou da vitória e resolveu fechar o time. Com essa mentalidade, não conseguiremos os pontos faltantes. Eu mesmo tendo visto só o VT, na hora que deu ali os 28 do segundo e que entra Zé Ricardo para sair o Robinho, o que eu parei, olhei e falei, realmente quer garantir um pontinho, quer garantir um empatezinho, o que eu não acho absurdo também não, tá? Fazer um pontinho é melhor do que não fazer nenhum.
O Adilson na entrevista pós ainda falou assim, é importante não perder, ou seja... Né?
Exatamente. Eu fiquei na dúvida, e aí sem ter visto o jogo todo, só ter visto o VT, não tinha como analisar isso, era saber se a melhor alteração era mesmo tirar o Robinho, ou que, agora eu tô vendo aqui vocês falando que o Rui cansou, será que o Robinho tava tão cansado assim? Não, será que a saída do Rui não seria melhor do que a saída do Robinho? Silêncio sepulcral.
Eu queria até fazer uma...
Que boa pergunta.
Aproveitando isso, eu queria até perguntar para vocês que estiveram no campo. O Robinho, porque no VT não tem como a gente perceber.
Não teve
isso.
Jogo do Robinho no VT.
O Robinho tocou no VT uma vez na bola. O Robinho foi participativo, foi eficiente. O que vocês acharam da participação do Robinho?
O Robinho ontem, o que que aconteceu com ele? A torcida começou até a pegar no pé determinada hora.
A torcida América? Não acredito.
Isso. Por quê? O que que aconteceu? Ele tem um estilo de jogo de frear a velocidade do time. Então, ele...
Alisson, sua internet tá um cocô hoje, Alisson. Volta do começo, que nós não ouvimos nada.
Não vou usar esse fone mais não, puta merda.
Não, é só conexão, mais.
Não tem condição. Aí, o Robin, o que que acontece? Ele tem o estilo de jogo dele, é um estilo de frear contra-ataque. Ele não ajuda na velocidade do jogo. A bola cai no pé dele e o jogo para. Ele volta, ele toca de volta no zagueiro e tal. Só que ele tem boa técnica. Ele é aquele cara que você bate o olho e fala, bom, jogador, sabe o que tá fazendo, sabe jogar. Se a gente fosse lembrar aqui, a gente vai lembrar de um tal Renan Oliveira, que hoje tá lá no CRB, né? Que caía a bola no pé dele, era uma tiriça, uma preguiça danada, mas que sabia, quanto queria, jogava. Mais ou menos o que eu percebi do Robinho ontem. E talvez isso tenha irritado um pouco o Adilson. O Adilson talvez naquele momento queria um pouco mais de velocidade e pode ser por isso que sacou. Agora, eu tenho para mim que na pobreza técnica do meio para frente que nós temos, dá para aproveitar o Robinho. Tem um lugar para ele ali. Só precisa saber como colocar, em que faixa de campo colocar, para conseguir usar a parte boa que ele tem, que é a parte da técnica, a parte do drible, a parte do passe. Ele tem um bom passe. Ele estava triangulando muito bem com o Rui. Em algumas jogadas, eles conseguiram conversar muito bem ali. Então, o Robinho não vai ser nada espetacular, mas ele tem algumas qualidades que nos faltam. Se a gente pegar o Magrão é mais suor, muito mais suor do que técnica. O Robinho vai ser mais técnica do que suor.
Muito bem. Alguém mais queria comentar?
Do Robinho, assim, eu achei ele bem, eu concordo demais com o que o Alisson falou, ele freia o contra-ataque, ele é lento, mas joga bola. Eu tive a impressão assim, que bola pra tá ele tem, mas não sei se foi o posicionamento, não sei. Vou aproveitar para falar, já que vocês falaram em Maracujina, eu vou relembrar nosso Maracujina boy, que era o Renan Oliveira. Depois que ele saiu, nós não ganhamos mais nenhuma, hein?
Olha aí.
Pode ser o Renan ou pode ser a minha camisa, tá? Já vou dizer.
Tá. Vamos focar na camisa por enquanto.
A tese alternativa é a minha camisa, mas tá o Renan. Certo. Né? O Renan era nosso talismã.
Éder Amaral, mais, sempre menos um, na frente ou atrás? Zé Alves Aguiar, pessoal, depois da rodada com a análise, o ponto ganho estava naquela meta levantada? Na nossa meta, era 3 pontinhos aqui no Corinthians, né? Só que a gente zerou do São Paulo, então nós estamos devendo um. Nos grupelhos de 8 pontos necessários aí, Jair, como é que nós estamos?
Nessa segunda, nós estamos com 2 jogos e nós temos 2 empates, né?
Aham.
Então, 2 pontos, a gente, em teoria, ainda precisa de mais 6 nos próximos 4 jogos.
Tá tranquilo. Tá suave.
Que é só pedreira, viu?
Pois é.
Vai ser 3 vitórias, nós vamos fazer 11.
Se você for analisar, dos últimos 15 pontos que nós disputamos, nós ganhamos 6, né?
Aham.
Então, assim, eu acho que é meio que um alerta também. Nós fizemos 40% da pontuação geral. 40% não deixa a gente na Série A, não.
Mas ninguém tá fazendo também. Mas então, não vou. É luz amarela. Tô de acordo. Bernardo Moreira, Luan fez o feijão com arroz, gostei dele também, mas a torcida gosta de pegar no pé dele. Eder Amaral, putz, o Luan não dá conta de correr. Marcos Lage, Deus me livre, Luan, Alisson. Tô em completo desacordo.
Gente, eu sou um dos maiores críticos do Luan, que o pessoal até pega no meu pé por isso. Mas ontem, como lateral, ele jogou bem.
Muito bem. E o
Marcos, eu queria fazer uma denúncia aqui. Aqui tem uma denúncia. Eu vi o Thales passando um pacote.
Chegou a caixinha. Tô imaginando isso também. O Éder Amaral concorda com o Marcos Lage. Bernardo Moreira, também acho que o Luan bem na marcação. Eu vi o Luan preso na lateral. Marcos Lage prefere no ataque. E olha que tem melhores para a posição. E aqui, Nova Serrana nos abraçando nas palavras de Gabriel Caetano. Luan fez o que pôde nessa improvisação maluca. O Rui ainda está vivendo de lampejos que não dão resultado em nada. Após a volta da contusão. Então, ele acha que desde a contusão que o Rui não tem resolvido muito. E o Alan Regiane, povo, esquece que o futebol evolui. Pelo amor de Deus, isso de ficar escalando o mesmo time o tempo todo está acabando. Tem que escalar o melhor para o jogo. Muito bem. Tá aí.
Mas Alan... vamos pegar esse gancho do Alan Regiane aí, puxar uma discussão aqui. O Alan Regiane falou, e eu concordo com ele. Hoje em dia os treinadores escalam muito mais de acordo com o adversário, e o Adilson escala muito de acordo com o adversário. Isso pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo. É estilo de cada treinador. O estilo do Adilson é esse.
Ele não repetiu uma escalação ainda, não? Repetiu?
Não.
Nenhuma.
Nenhuma.
Terminar o campeonato sem repetir, viu? Temos mais 11 rodadas por aí, corre esse risco. Mas vamos lá, na partida de ontem. Eu escutei, se não me engano, na Itatiaia ou no nosso grupo, não me lembro, de que o Adilson Batista, um determinado dia dessa semana que passou, ele assistiu 6 jogos do Corinthians. Ou seja, ele estudou a fundo o Corinthians. E ele entrou com uma escalação num 4-3-3 surpreendente. De fato, deve ter surpreendido o Corinthians também, porque acredito que o Jair não estava esperando por isso. Nem nós, torcedores, que acompanhamos há mais tempo, estávamos. E ele entrou nesse 4-3-3. Passado o jogo, passado principalmente o primeiro tempo, dá para a gente dizer que ele, mesmo tendo estudado, feito esse dever de casa e escalado de acordo com o adversário, como falou aí o Alan Regiane, ele errou? Dá para dizer isso?
Não.
Também acho que não.
Também acho que não. Acho que foi uma tentativa.
A escalação do Luan, é de um problema de escalação que ele tinha.
Sim,
Ponto. A escalação que ele botou na frente me parece ser o que ele está tendo de melhor, que ele está vendo no treinamento ali. Vocês acharam que o Pachecão foi mal? Eu consegui ver pouco dele também, mas eu não achei que ele estava mal. Por exemplo, naquela tentativa de gol do Magrão, achei que ele estava bem posicionado. Eu vi recebendo uma ou duas bolas ali no VT e tentando avançar com ela, protegendo bem, esperando o resto do time chegar.
Chama Rafael Moura isso aí.
Não, eu achei ele mais melhor do que o Rafael Moura.
Achei a mesma coisa.
Muito pouco. É a mesma coisa?
Achei a mesma coisa.
O que ele tem de melhor que o Rafael Moura é entrega na marcação. Isso de fato ele tem. Verdade. Ele até chegou a quase tomar uma bola lá, numa troca de passe da zaga do Corinthians. Então, nessa parte de apertar ali, ele lembra um pouquinho o que fazia o Bill na Série B. Uhum. Mas na parte de oferecer perigo pro adversário, sabe? Do zagueiro ter que ficar preocupado, o He-Man é muito melhor do que ele. Uhum. Isso aí, na parte ofensiva da posição de um centroavante, o He-Man mete mais medo que ele. Na parte de marcação, entrega, porque o Adilson é um aficionado por defesa e por marcação, Henrique. Então ele quer que até o centroavante seja o cara que
marca. Você acha que ele escolheu o Pachecão no lugar do He-Man por causa disso?
Eu acho que tem grande chance de ser. A entrega defensiva e o primeiro combate que o Pacheco dá. No fim das contas,
nenhum dos dois está fazendo gol. Frente, então,
No fim das contas, nenhum dos dois está fazendo gol. Então, sim. Na cabeça do Adilson, o cara que combate melhor lá na frente é o escolhido dele. Talvez seja isso.
Entendi. Vocês acham que é isso mesmo, Jair?
Faz sentido. Na cabeça do Adilson. Adilson sempre gostou de umas invenções diferentes, assim. E faz todo o sentido do mundo. Se nenhum dos dois está funcionando, pelo menos vamos botar um que marca a saída.
Marcão.
Não, eu não vou falar que eu sou fã do He-Man, não, mas eu acho que a grife dele pesa mais assim. Uhum. Num jogo desse eu colocaria o He-Man, porque o campeão, esse cara é o He-Man. De vez em quando ele faz um gol. Wesley Pachecão, ele faz gol. Quando ele fez o gol? Ninguém sabe.
Lá no Caxias ele fez.
Porra, no Caxias. Então o He-Man, eu acho que a grife dele, nessas horas, no jogo contra o Corinthians, É, eu acho que é importante ter a presença de um cara desse. Já que vai jogar com 4-3-3, põe um cara que tem uma personalidade e tal. Segundo tempo, se for o caso, troca o cara. Agora, uma observação em relação ao Rui, assim, quando que o Rui, a gente tá falando que o Rui tá cansado e tal, quando que o Rui rendeu no segundo tempo no mesmo nível do primeiro tempo?
Em momento nunca. Nenhum na América.
É. Nunca. Então, assim, esperar do Rui a mesma intensidade de jogo de um segundo tempo com o primeiro, ele cansa. Dá 15 minutos do segundo tempo, a perna pesa, ele não consegue jogar. Então, é aquela coisa que a gente vai voltar do passado, o Serginho faz falta, né? Faz. A gente, o Lincoln, tá bom, entrou no jogo que foi horroroso e tal. A gente tem a necessidade de ter um meio atacante mais efetivo.
Se desse para fazer uma transfusão de energia do Zé Ricardo pro Rui, ficava perfeito. Ele tirava um pouquinho do Zé e dava um gás no Rui. Entendeu? Nós precisamos investir nessa tecnologia aí. Se alguém entende o campo.
E detalhe, com a perna pesada, cansado, foi o único que chutou pro gol. Chutou torto, chutou para cima, chutou. Mas foi o único que chutou.
Uhum.
E essa é a preocupação. O time que fez um gol nos últimos 4 jogos, e a gente mete, eu vi muita gente no grupo, o Rui não jogou nada, tem que trocar. Então quem que vai chutar pro gol? Interrogação.
Juninho, muito bem. Vamos pra Bala e Colatina?
Bora.
Então
bora.
Vamos.
Cara,
Não me vem com listinha de muita coisa, não. Escolhe os melhores. Nós vamos ficar aqui falando desse 0-0. Lazarenta até 9:30 da noite,
não. Eu tenho uma listinha aqui, deixa eu ver.
Deixa eu dar um aviso para quem chegou depois, não viu o começo do programa. Pode entrar lá www.decadentes.com.br. Entrou tarde aí a votação de Bala e Colatina, tá lá, vocês podem votar lá agora. Então vai, traz seu tópico aí, Wallace.
Eu tô tirando a listinha aqui as coisas que eu já falei. Mas eu quero
seu
falar aqui do Matheus.
No singular, não é no plural.
Não, tem várias coisas aqui. Eu quero falar do Matheus Ferraz. Então quero falar do Matheus Ferraz, porque foi um cara muito criticado durante muito tempo, inclusive por mim. Naquele momento em que chegou o Paulão, eu dei graças a Deus, porque era o momento da pior fase do Matheus Ferraz aqui com a gente. E eu pensei, graças a Deus chegou o Paulão, agora a gente vai ter um novo titular ao lado do Messias. E o Matheus Ferraz, a chegada dessa sombra aí, fez ele acordar pra vida. E pra mim, hoje, nos últimos 2-3 jogos aí, ele tem jogado um futebol de altíssimo nível. Ainda é difícil pra gente reconhecer, porque tem todo aquele histórico com o Matheus Ferraz. E o Matheus Ferraz é o tipo de jogador que é difícil da gente elogiar, né? Porque se elogia hoje, corre o risco de na próxima jogada...
Tem elogiado ele, mas tudo bem.
Não, mas tô falando assim, que é complicado da gente elogiar, porque aí chega no próximo jogo, ele vai lá e faz 2 pênaltis e faz um gol contra e faz uma cagada danada.
Bate na madeira, passa... pelo amor de Deus. Vira bate. Essa boca, viu?
E aí, você passa carão. Mas tá merecendo bastante elogio, sim, o Matheus Ferraz. Tem sido um zagueiro seguro ali ao lado do Messias. Tem sido um cara tranquilo num jogo do peso do jogo de ontem contra o Corinthians. Um Corinthians extremamente leve, um Corinthians que envolveu nossa defesa bastante. Mas mesmo assim dá para ver o Matheus Ferraz ali seguro e conseguindo tirar muitas bolas. O outro elogio vai para o nosso outro zagueiro, Messias, que é digno de inúmeros elogios nossos aqui, mas que eu sempre dou uma pegada no pé pela performance dele nas bolas aéreas ali. Normalmente ele não é aquele cara protagonista, eu cobro dele sempre isso aqui. Para mim ontem ele foi. Para mim ontem, em várias jogadas de bola cruzada pelo Corinthians, o Messias se colocou como protagonista para tirar aquela bola. Se colocou como deixa que essa é minha, eu vou resolver. E de fato resolveu. Então uma atitude, uma partida ontem muito segura dos nossos dois zagueiros e fiquei feliz por ver Matheus Ferraz assim e o Messias evoluindo, algo que para mim é uma deficiência do jogo dele ainda. O outro cara que merece elogio demais, então a gente tem que falar sobre ele, provavelmente vamos falar sobre ele aí no Bala, mas só para falar ainda durante o programa, o João Ricardo. O que o João Ricardo fez ontem foi impressionante, algumas defesas difíceis, outras em que a bola foi próximo dele, sim, foi nele, mas alguns outros goleiros poderiam soltar. Ele tava ontem, ele transmitiu uma segurança que a gente que tava ali na arquibancada, o Jair deve ter tido essa sensação também. Em algum momento ali que o João Ricardo pegou umas 3 bolas, eu pensei, gol hoje não passa. No mínimo a gente sai com 0-0 daqui. Deu uma segurança que a gente pensou assim, gol ali não passa hoje, pelo menos o 0-0 a gente tem garantido aqui.
Muito bem. Quer comentar mais, Jardim, sobre isso que o Alisson trouxe?
Não, o João Ricardo, cara, é daqueles caras que a gente nem comenta mais aqui no programa, não, porque realmente, raramente comete um erro e tá sempre fazendo defesas importantes. O cara é monstro.
Muito bem. Cara
e parece que gosta do América, então...
Sim, sim.
Né, tem que dar uma moral, inclusive acabar com essa novela de renovação rápido.
Também acho. Muito bem. Mais algum aí, a listinha do Papai Noel, Alisson?
Não, eu só queria falar, ontem eu encontrei com o Ramon lá no intervalo do jogo, e aí, conversando com ele sobre o jogo, ele falou que o Wesley Pacheco é o Janderson de grife. Vocês lembram? Daquele bitelão que jogava?
Eu tô tentando esquecer, mas vocês não deixam. É. Vamos lá, então. Vale Colatina, quem votou, votou, quem não votou, não vota, não vota mais. Tô dando um refresh aqui, poucos votantes, é bem verdade, baixo comparecimento, dado curto espaço de tempo. Isso. Mas vamos lá. Vamos começar com bala, que eu acho que vai ser mais fácil. Aqui, pela primeira vez que foram poucos votantes, nós tivemos unanimidade, 100% de votos para João Ricardo. Então, João Ricardo tem o bala do jogo. Eu vou fazer o seguinte, como a gente só viu o VT, Marcão, nosso voto vai valer meio cada um, né? Porque o VT tinha 45 minutos.
Então, se você votar, então vai, mete bronca aí.
Eu vou votar no João Ricardo também. Então o João Ricardo tá com 1,5, que foi a única coisa de boa que eu vi no QVT. Marcão.
Então, o que acontece? Foi até curioso no VT, porque no primeiro tempo, todas as defesas difíceis do João Ricardo, elas não apareceram. Aí nos melhores momentos que as defesas apareceram. Muito louco, né? Mas enfim. Eu vou votar, cara, no único cabuquinho que arriscou chutar gol.
Rui.
Ninguém chuta no América, é o Rui.
Muito
perna
bem.
Pesada, cansada e tudo. Mas sim, o Matheus Ferraz, no último jogo eu votei nele para bala. Eu acho que ele tem mantido uma regularidade. Messias, monstro. O João Ricardo também mantém a regularidade, mas eu vou votar no Rui, porque é a única chance assim, que a gente visível de sair um gol do América nos pés do Rui, porque ninguém chuta pro gol.
Muito bem.
Então
eu
vou votar no Rui.
Meio ponto pro Rui, um ponto e meio pro João Ricardo. O Alisson.
Eu vou de João Ricardo.
Você vai de João Ricardo? 2,5 pro João Ricardo. Ô Jarão.
Diga.
Quem que você volta pra bala?
Ah, meu filho, muito mais fácil aí. João Ricardo, tem que ver
muito
não.
Muito bem. Então, com 3,5, João Ricardo foi eleito bala da rodada. Meio ponto pro Rui. Colatina tá bem dividido. Poucos votantes também. Quase que tudo igual, mas teve um cara que se destacou aqui negativamente.
Eu imagino quem seja.
Ó, Juninho, Luan, Wesley Pacheco e Adilson Batista empatados com 16,7%. E com 33,3%, Aderlan.
Ah, não é possível.
Foi o que disseram. É o que o povo quer dizer.
Por que será, né?
Por que será? Não consigo entender. Eu não consigo votar num... Cara, eu vou votar no Donizete. Porque do que eu vi no, DT, no VT, o que mais me incomodou foi o Donizete. Então acho que eu vou votar meio pontinho aí pro Donizete. Marcão.
Cara, o Aderlan, coitadinho. O Pedrinho deitou e rolou. Acho que era o Pedrinho, o outro lá, que nem sei o nome.
O Cleison também.
Exatamente, Cleison, tenta lembrar o nome dele. Cleison. Cara, Aderlan é o concurso. Se você tem que fazer uma mensuração de votos de Colatina, eu acho que todos os votos meus vão pro Aderlan.
O Alisson.
Ó, sem dúvida o Aderlan foi muito mal, sim. Na entrevista coletiva do Adilson, ele deu uma protegida no Aderlan e falou que o que aconteceu ali no começo do primeiro tempo foi uma falha tática. Ele chamou para ele. O Adilson disse que o Aderlan, em outras palavras, foi jogado numa fogueira ali e aí depois ele recompôs, reposicionou alguns outros caras para dar um suporte ali para ele. Aí a coisa parou de ser tão gritante. Mas, de fato, o Aderlan não colaborou também, não. Tem essa defesa aí do Adilson, mas o Aderlan foi mal mesmo. Foi envolvido em todas as jogadas ali. Mas eu tô com o Henrique, eu vou votar no Leandro Donizete, porque fez um primeiro tempo horroroso. Fez um primeiro tempo em que, por sorte, o Corinthians não aproveitou alguma das saídas erradas dele ali e não fez o gol. Senão, hoje aqui, estaríamos lamentando uma derrota. Então, meu voto vai para o Leandro Donizete.
Muito bem. Então, tá 1,5 para o Donizete, 1,5 para o Aderlan. Jairão,
vou definir.
Bateu, matou no peito, gol tá aberto para você.
Donizete merecia. Magrão pelo pênalti merecia. que eu acho que foi pênalti.
Ah, nós nem falamos disso, hein?
Nós nem falamos nisso, mas eu acho que foi pênalti. Mas vai pra Derlan, que a Derlan fez raiva demais, ele errou tudo ontem. Ele não acertou nada, independente do Adilson ter puxado pra estratégia e tudo. Não, ele errou tudo. Ele errou tudo ontem. Aderlan, não tem nem que ver, não.
Então, com 2,5, Aderlan é o eleito, o Colatina da noite. É, vamos falar dos pênaltis, então. É, vi os dois. Acho que os dois foram. Sendo que aquele pênalti que o América teria, seria favorável embolou a voz aqui. Favorável ao América. Aquela bola na mão, é aquele pênalti que, assim, se marcassem esse pênalti contra o América, eu ia ficar muito puto. Mas é hoje, né, a determinação da FIFA, a recomendação para arbitragem, é de que aquela bola na mão fosse marcado pênalti. Então deveria ter sido marcado. Uhum. O pênalti do Magrão, que eu tinha tido a impressão que tinha sido o Luan, é aquele, não tem nem dúvida, não. O cara entrou no meio do outro.
É.
Pênalti claríssimo, dentro da área. Muito claro que foi pênalti. Então acho que os dois foram. Sendo que o pênalti em favor do América seria aquele pênalti que fosse do lado contrário, eu não ia concordar de jeito nenhum, porque realmente o jogador não tem a menor intenção de botar aquela bola na mão. A bola rebate num companheiro dele a menos de meio metro e volta no braço dele. Então, assim, eu acho uma sacanagem marcar esse pênalti, mas a regra determina, então deveria ter sido pênalti. Vão os dois chorar na cama quente, cada um com seu pênalti pro seu lado. O Alisson, quer comentar?
É, pra mim o do Corinthians eu vi depois, mostrando hoje, e foi pênalti. É, o do América eu não vi depois, quando eu peguei nos melhores momentos já não tava passando do América, então eu não vi depois. No estádio não tem como ver, porque foi uma bagunça o lance, parece rápido. Que pega na perna de um jogador do Corinthians e depois pega na mão de outro, então não vou opinar sobre isso porque eu não vi o replay. O do Corinthians eu vi o replay, pra mim foi pênalti.
Muito bem. Jairão, você já falou, né? Quer comentar mais alguma coisa?
Não, é isso mesmo.
Você falou do Magrão, do Corinthians, mesma coisa?
É, mesma coisa. Foi pênalti pros dois lados também. Eu acho essa regra da bola na mão, mão na bola, cara, isso ainda vai dar muita discussão ainda. É. Mas realmente ali não tinha jeito, cara. E ainda entra aquela conversa de do cara jogar com o braço colado, cara, isso é fisicamente impossível.
É, muda o uniforme do futebol, né? Faz um uniforme sem manga, que o cara tem que correr com o bracinho juntinho, bota uma camisa de
força. O Tiranossauro Rex.
É, bota a camisa de força no filho da mãe e bota os meninos pra jogar com o braço junto. Só pois se for. Cara.
Fisicamente só o goleiro. Impossível essa história.
É, não dá. Mas enfim, a regra diz que então o Corinthians não pode chorar tanto assim, não. Algum comentário a mais sobre os pênaltis, Marcão?
Não, eu acho que os pênaltis realmente foram pênaltis. Mas pelo VT, alguns lances de impedimento que foram marcados contra o Corinthians, que foram bem duvidosos. Um onde o João Ricardo fez uma defesaça, e um outro que com certeza, uma virada de bola assim, não lembro quem estava jogando no centroavante no Corinthians na hora, ia gerar um perigo de gol para o América. Então assim, a gente saiu na vantagem nesse quesito aí de não vou falar de pênalti, porque eu acho que os dois foram pênaltis, mas em questão de impedimento... Eu acho que foi para nosso favor, porque o juiz falhou nos impedimentos marcados contra o Corinthians.
Pelo menos no VT, é isso que mostrou. Deixa eu ver como é que foi o impedimento nesse jogo aqui. Cadê o impedimento?
Enquanto você procura aí, Henrique,
aqui, deixa eu falar. 3 para o Corinthians e 1 para o América no segundo tempo. O Corinthians teve 2 no primeiro e 1 no segundo. Pode falar.
Ô Henrique, quero falar aqui da classificação, porque terminou agora o jogo do Ceará. O Ceará venceu por 3-1, Chape saiu na frente, mas o Ceará virou. Chapecoense perdeu um gol que o Ceará estava sem goleiro, hein? E tava 1-0 ainda, Chapecoense faria 2-0. E aí a coisa pra gente aqui agora definida, falta o jogo agora de Paraná e Vasco apenas, torcer bastante pro Paraná, porque o Paraná praticamente já tá rebaixado, então seguraria o Vasco. A gente fica agora só 3 pontos da zona de rebaixamento, viu?
Uhum.
O Vasco tem 29, é o primeiro da zona de rebaixamento. Mesmo que o Vasco ganhe amanhã, o Vitória, que é o que está acima dele, tem 29 também. Sim. Então a gente continuará 3 pontos da zona de rebaixamento. A situação não está tão confortável mais não. A gente precisa voltar a ganhar, a gente precisa voltar a vencer. E a nossa sequência agora, nas próximas 3, 4 partidas, é uma sequência muito difícil. Então, temos que torcer. Eu acho que agora chegou a vez de verdade a gente torcer bastante contra os adversários ali de baixo e tentar arrancar uma vitória nesses próximos 3 jogos aí, seja com quem for.
Muito bem. Próxima rodada, os jogos serão na sexta e no sábado, em virtude do processo eleitoral do domingo, da votação de primeiro turno. O América joga no sábado, lá em Curitiba, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Esse é o nosso próximo jogo. É... acho que apesar das eleições, a gente deve estar aqui no domingo, não é isso?
Acho que sim, né? Melhor, acho que sim.
Então pronto. É, então a apuração é com a gente aqui, viu, gente? Depois a gente vai no outro sábado. O América só joga sábado. Não gosto antes, não. No outro sábado, às 4 horas, a gente vai receber o Atlético no Independência como visitantes, né? Então, mais um jogo que o Atlético vai deixar de pagar o aluguel aí. E aí, depois, no outro sábado, às 21 horas da noite, horário ruim, que vai dar pouco público, o América vai receber o Grêmio. É uma pena, porque poucos americanos estarão lá para ver essa vitória americana em cima do Grêmio, que está aí.
Diz o Sérgio que é melhor horário, não sei por que não.
É... não, também, é porque acho que esse horário já ficou, já passou um pouquinho o efeito, né? Acho que é por aí. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Marcos Lage concordando com o Xará. É, sobre o He-Man, né, concordando com você, Marcão. Ah, o Bernardo Moreira, Rui tem que jogar centralizado atrás de um centroavante. De outra forma, não rende. Marcos Lage concordando com o Bernardo. Ah, comentário do pênalti. O Adelan ontem não ganhou uma bola, o Paulo Braga está lembrando aqui, e realmente o Matheus Ferraz está muito bem também, o Paulo Braga. E o Zé Alves Aguiar lembrando aqui que a mídia elogiou bastante o João ontem, realmente, né? Para quem não está acostumado a ver muito o João ontem encheu os olhos da galera. Tivemos ontem a triste derrota do Locomotiva frente ao Tritões, o jogo ficou 24-30, faltou um touchdownzinho para a gente empatar aí, e no campeonato futebol americano, como não tem empate, né, gente? Iria para o tempo extra e, quem sabe, aí uma possível virada. O América Locomotiva ficou o tempo todo atrás do placar, com isso o Tritões se classifica para o playoff. Eu não sei se tem mais um jogo ainda dessa fase, eu estou na dúvida, estou achando que não, viu?
Não, acho que tem. Eu acho que o América ainda tem chance de classificar.
Então o América ainda tem chance de classificar dependendo só de si, então tá aí. Eu achei que a gente já tinha jogado todos os jogos já, mas não. O que mais? As meninas jogaram, eu não vi o resultado das meninas.
Ganharam fora.
Como diz Zé Alves Aguiar, dentro do planejamento. Daqui a pouco eu aposto que o Zé Alves vai botar o placar aí pra nós.
Não é à toa que a gente contratou o Marcão do Castelo, né? É o bicho bem informado.
Muito.
Inclusive. E o pior é que a gente não acredita nas suas informações depois das 10 latinhas de Heineken.
Vocês não viram a foto da geladeira que o Marcão mandou à tarde? Falou, eu vou estar nesse estado do programa. Tem problema? Falei, nunca teve.
Decadix não tem bafômetro.
Não tem, nunca teve.
Ainda
O Sub-15 despachou o Atlético e garantiu a vaga na decisão do Mineiro da categoria, né? Do Sub-15. Esse jogo foi também hoje, se não me engano. Deixa eu ver o placar aqui. 3-0 lá na Arena da Bola, em Confins. Que mais? É isso? Esqueci alguma coisa?
O Bernardo Moreira está dizendo aqui que o Sub-14 saiu na frente na semifinal, deve ter vencido o primeiro jogo. E o Sub-20 está a uma vitória da final. Então, não, o Sub-20 América está na final, então.
A uma vitória da final, não.
Há uma vitória de chegar na final, provavelmente.
Então, mas a notícia de hoje, o Sub-14? Sub-20, o Sub-20, desculpa. Eu tô pensando o
Sub-15 que classificou.
Então é isso, o Sub-20 está uma vitória da final. O Zé Alves Aguiar está dando aqui 1-0, gol da Duda, no feminino. É o nosso emissário para o futebol feminino. Que mais? É isso, né, gente?
Bora ganhar o jogador paranaense. Teve jogador do América que fez o gol, que eu mandei no grupo, o Mateuzão, que fez o gol pela seleção brasileira.
Ah, sim, 6-1. Seleção brasileira sub-15 também, não é?
Sub-15,
6-1 em cima do Chile. Teve um jogador do América lá metendo gol também, bem lembrado. Então é isso, senhoras e senhores. Temos uma semaninha aí, uma semana importante. Pegar o Atlético Paranaense lá e precisamos dessa vitória para dar uma descolada ali daquela zona de rebaixamento. Não é jogo fácil. O Atlético conseguiu se reerguer, né? Mas se a gente estão com 33, nós com 32. Se a gente ganha deles, uma posiçãozinha a gente ganha. Isso é garantido. Só pra gente ter uma noção dos outros jogos, o Sport vai receber o Inter, Flamengo e Corinthians, Vitória pega o Santos em casa, a Chapecoense recebe o Atlético na Arena Condá, São Paulo e Palmeiras, o Grêmio vai receber o Bahia, tá atrás da gente também, o Fluminense recebe o Paraná, mas aí o Paraná é café com leite. É uma pena que o Fluminense possa pontuar nessa rodada. E o Botafogo tem um clássico com o Vasco. O Botafogo está um pontinho na frente da gente com 33 também. E o Vasco joga amanhã ainda, tem um jogo a menos contra o Paraná, né? A gente já comentou. Vasco, por enquanto, com 29. E o Cruzeiro vai pegar o Ceará. Eu acho, me arrisco aqui a profetizar, que mesmo em caso de uma improvável derrota americana lá no, no, na Arena da Baixada, eu acho que na próxima rodada a gente não entra na zona, não, viu?
Com pelos certeza.
Cruzamentos aqui, eu acho. Não deve ser o caso. Mais importante ainda, então, aproveitar essa oportunidade para se afastar, fazer uma gordurinha e se afastar ainda mais da zona.
E certo? Aí, o negócio é o seguinte, Henrique: o Adilson Batista escalou no 4-3-3 nesse primeiro tempo contra o Corinthians, não deu muito certo. Lá contra o Atlético Paranaense, preparem-se para o time ter 8 volantes em campo.
É isso
essa, que eu falo. Essa era a minha pergunta. Eu ia tocar nesse assunto.
É para entrar fechadinho.
Vocês preferem entrar com 5 volantes? É isso aí.
Beleza, quero 5 volantes e um velocista.
Qual velocista?
Ah, pode ser até o Ademir. O Pachecão não aguenta correr, não. Eu tive a impressão de que ele corre mais e corre menos.
Não é velocista, tá longe.
Então o Ademir, gente.
Sabe Fórmula Truck? Compara uma Fórmula 1 com a Fórmula 3.
Vou voltar.
O Fórmula Truck, ele até corre, mas ele é uma jamanta, então não é velocidade.
Tá certo, então. Vamos ver, não sei o que fazer, não. Sugestão, Jairão?
Ah, tem não. Isso aí é complicado. Sei não.
Ó, se bobear, a gente consegue prever a escalação do Adilson. Mas pegando as anteriores, a gente sabe que ele não vai repetir. Talvez por eliminação a gente consiga. Não,
eu já falei com vocês que a escalação é via peão da casa própria. Ele vai ter peão da casa própria lá no CT, ele gira. E pronto, não tem lógica, não.
É pelo resultado da Loteria Federal de quarta-feira, né?
E da Telecena.
Muito bem. Então, no sábado, a gente descobre o que o Adilson arrumou. É isso, galera. Obrigado a todo mundo que ouviu. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Lembrem que esse programa só existe, só funciona com a colaboração dos ouvintes lá no Sócio Corneteiro. Então, se você tiver com 5 contos sobrando aí no bolso, mesmo que seja um mês só, não dá para ser todo mês, um mesinho só, entra lá, decadentes.com.br/sócio e no boletim você já colabora com esse programa, já ajuda demais a gente a manter aqui equipamento, pagar hospedagem, pagar tudo que tem que pagar aqui, manter essa bagaça no ar. Certo, senhores? Obrigado a todo mundo que ouviu, acompanha a gente nas redes sociais e até domingo que vem com a apuração do Decadentes. Abraço e até mais.
Valeu. Abraço.